falamos de uma iniciativa da Universidade de Coimbra para ajudar os atletas a superar o stress térmico nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma equipa de investigadores está a trabalhar diretamente com vários atletas de diferentes modalidades, de forma a encontrar instrumentos que permitam um melhor desempenho desportivo na competição que arranca no dia 23 de julho. Esta preparação é realizada numa câmara térmica, onde os atletas são submetidos às mesmas condições climáticas e aos mesmos indicadores de stress térmico do local onde se vão realizar as provas.
E para percebermos um pouco melhor como estão a funcionar estes testes, temos connosco Amândio Santos, é o coordenador desta equipa, é professor de Fisiologia do Exercício na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Muito boa tarde, Amândio Santos. Sentiram necessidade desta preparação, porque de facto existe uma dificuldade de adaptação por parte dos atletas?
Boa tarde a todos e aos ouvintes. Sim, de facto, as condições que vamos encontrar são extremamente adversas, devido à conjugação da temperatura e da umidade, e que vai levar a que haja respostas do nosso organismo completamente exageradas, inadequadas e que vão prejudicar a performance.
Mesmo para atletas de alta competição?
Especialmente para atletas de alta competição que suportam cargas muito acima das seres humanos normais. E, portanto, o grau de descompensação vai ser ainda maior. Portanto, eles vão perder uma quantidade de elementos fundamentais à contração muscular, nomeadamente volume plasmático, vão ter uma sudorese enorme, vão perder os sais e vão ter diminuição da força e da contração muscular, caso não façam este processo de adaptação. Portanto, é um processo relativamente simples, mas um bocadinho penoso para os atletas.
E em que parâmetros é que estudam durante esta monitorização que vão fazendo?
Os atletas, portanto, fazem vários períodos contínuos, portanto, o período mínimo são de 5 dias, uma hora por dia, obviamente, mas durante 5 dias. Uhum. Hoje começou, por exemplo, o atleta João Almeida e no início, na primeira sessão, nós vimos a pressão arterial a disparar, vimos o volume plasmático que se perde durante uma hora, é completamente excessivo e não é possível permanecer numa performance de alto nível com estas perdas. Temos frequências cardíacas elevadíssimas e à medida que os dias vão passando, vamos ver a pressão arterial a baixar, a normalizar, vamos ver a frequência cardíaca a baixar, vamos ver uma sudorese a mudar a concentração e a perder menos eletrólitos e cada vez o atleta a sentir que está mais fácil estar dentro daquela câmara térmica e a dizer-nos até que isto hoje está mais fresquinho, de facto as condições de temperatura e umidade são as mesmas todos os dias, mas eles é que vão tendo instrumentos dentro do próprio corpo que regulam melhor aquela adversidade.
Portanto,
o nosso organismo é de facto assim, ele perante uma agressão, ele dispara todos os alarmes e aqui o sistema nervoso simpático dispara de uma forma exagerada porque não está habituado, não está familiarizado com este tipo de agressão. E é esse trabalho que nós estamos a fazer e no final de cada período eles saem daqui já praticamente a conseguir reagir.
Portanto, ensinam um organismo a reagir a estas adversidades que depois vão encontrar nos Jogos Olímpicos e o corpo fica treinado para reagir a elas, não é?
Portanto, até lá... reagir de uma forma ajustada, sim.
Exatamente, até ao início dos Jogos Olímpicos e até ao início das provas o corpo já vai preparado para isso.
Vai mais preparado, porque ninguém consegue, de facto, durante muito tempo preparar, mas o que é certo, nós já tivemos uma experiência no Qatar, no Campeonato do Mundo de Atletismo, uhum. E de facto os resultados foram excelentes e não estamos aqui só a pensar na performance, estamos a pensar na performance, mas também na integridade física dos atletas. Muitos atletas no Qatar caíram para o lado, muito maltratados e com alguns deles com algumas sequelas. Felizmente todos os que fizeram a aclimatação connosco conseguiram concluir as suas provas e até com bons resultados.
E vocês fizeram também aqui uma adaptação bastante interessante, porque no caso do skate a modalidade vai estrear-se nos Jogos Olímpicos e foi preciso também adaptar, as condições que vocês tinham em laboratório para preparar o Gustavo Ribeiro.
É verdade. A Federação construiu, com as medidas, construiu um half-pipe dentro da própria câmara e foi, para nós, é tudo o que sai, de facto, dos padrões de normalidade, é um estímulo adicional e foi muito interessante. E penso que foi muito interessante também para o Gustavo, porque começou logo pela roupa, a roupa que ele pensava que ia usar, e quando ele se vê numa situação de perto de 80% de umidade e temperaturas a rondar os 20 e muito 30 graus, a roupa ficava completamente ensopada e junto ao corpo. Portanto, todos estes ajustes, assim como a quantidade de água que se tem que beber, as concentrações alterações das águas, portanto, são treinados aqui e é óbvio que não vamos para lá já completamente descalços, não é?
Portanto, essa questão da prevenção e, no fundo, simulação destes ambientes já está a começar a ter alguns efeitos positivos?
Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, aliás, eles já foram testados, nós não podemos esquecer que o nosso atleta da marcha conseguiu ser vice-campeão do mundo no Qatar, já depois de fazer várias sessões aqui de aclimatação, portanto, já testámos, não é a primeira vez que estamos a fazer este trabalho.
E, Amandio Santos, vocês não trabalham apenas com atletas portugueses, isso também é curioso, portanto, têm outros atletas, sim, com quem trabalham, não é?
Sim, sim, de facto a ciência não tem fronteiras.
Não há concorrência aqui neste caso?
Mais ou menos. De facto, aqui não é pacífico, não é, e nós não nos sentimos 100% tranquilos com isto, mas de facto a ciência não tem, e a seleção francesa, quando viu os atletas deles a cair para o lado e os nossos a terminar, eles foram perceber o que é que se tinha passado e recorreram à universidade para fazer o mesmo trabalho que os atletas portugueses estavam a fazer, e estão a fazer, sim. Estão a fazer, e de uma forma até muito bem feita, sim.
Bom, é um reconhecimento também do ótimo trabalho que vocês estão a fazer na Universidade de Coimbra. Durante quanto tempo é que vão continuar a fazer também este tipo de testes, a utilizar estas condições para preparar os atletas portugueses? Ainda faltam alguns fazer essa preparação?
Sim, sim, sim. Uhum. Nós vamos começar hoje começamos com a tripulação de remo e com o João Almeida. E vamos hoje à tarde ainda, vai começar dentro de minutos uma tripulação da vela, e ainda vão fazer um segundo período, portanto nós vamos estar a trabalhar até 7 dias antes de eles viajarem, que é para quando chegarem a Tóquio eles estarem já praticamente aclimatados.
Portanto vão trabalhar com o Pedro Fraga e com o Afonso Costa, é isso?
Sim, 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 vamos.
Muito
vamos.
Bem. Do remo. E, portanto, vão continuar a trabalhar com os atletas portugueses nessa preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que arrancam no dia 23 de julho. Amandio Santos, agradeço-lhe imenso ter estado connosco. É o coordenador desta equipa, é professor de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, onde os atletas que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio estão a fazer uma preparação especial para adaptar, em adaptação às condições que vão encontrar em Tóquio, como aqui nos explicou o Amandio Santos. Voltamos a falar de ciência amanhã na tarde em direto.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.